agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O baiano que pedalou de Salvador, Nova York.
Vamos lá. Esse episódio tem apoio de KTO.
O que, é KTO, Alexandre?
Todo mundo sabe o que é KTO.
E se, hipoteticamente, uma pessoa não souber?
Ela tem que ser condenada. Ela tem que ficar as pessoas... Shame, shame, shame.
Sim, sim.
Ela tem que saber o que é KTO. Quanto tempo a KTO tá com a gente, cara?
Há muito tempo.
Faz um ano. Faz mais de um ano.
Faz mais de um ano.
KTO é a melhor, a maior, a única que empresta empresa de apostas da internet.
Yeah.
KTO.com, tu vai lá, tu pode apostar em futebol, vôlei, basquete, NFL, esportes. Tem muita coisa que pode apostar por lá. E, Vitinho, é fácil de colocar o dinheiro e é fácil de tirar o dinheiro.
Que essa, a parte mais importante é essa, justamente, né? Porque a gente entende que as pessoas têm medo, elas têm receio de mexer com dinheiro. Então é legal quando ela tem essa confiança. Mas, Nick, mesmo você me falando... Essa grande figura que entende de apostas.
Eu sou.
Às vezes a pessoa não confia em você, Nick. Desculpa te falar. Mas. E se ela quiser perguntar pra KTO? Ela consegue entrar em contato com facilidade?
KTO Underline Brasil, lá no Instagram. Pode mandar uma perguntinha. Se rolou uma dúvida, como é que eu coloco dinheiro? Como é que eu tiro? O que, que são essas odds? Ou como é que funciona esse site? O pessoal é muito atencioso lá. É muito
coisa
atencioso.
Linda,
responde
coisa
na hora. Responde na
bem
hora.
Bem rapidinho, então, isso, né? Mas vem cá, eu ouvi falar. Um passarinho me contou. Adoro usar essa expressão. Um passarinho me contou.
Isso, a ideia de um passarinho te contar alguma coisa.
É, mas é o nome de esquizofrenia. A minha esquizofrenia me contou que... Tem bônus.
Tem um bônus. Cupom. Cupom de 20% de free bet.
Que é isso?
Free bet é assim, ó. Antes de qualquer coisa, o cupom é HPB, de História pros Brothers. Relembrando, HPB, de História pros Brothers. Ou seja, na primeira vez que tu vai apostar lá na KTO, coloca esse cupomzinho HPB.
Certo.
E aí a grana que tu colocar, por exemplo, se tu colocar 100 reais, tu vai ganhar 20% de free bet, vai ficar com 120 reais.
Ah, em cima do valor que você colocou, você ganha 20%.
Exatamente. Tem uma dúvida? Como a gente já falou aqui, vai lá no Instagram da KTO.
Instagram, eles respondem rapidinho.
KTO Underline Brasil.
KTO Underline Brasil. Que coisa bonita.
KTO.com, KTO.com, KTO.com.
Níquel.
Fala.
Bikezinha.
Gosto.
Gosta de bike?
Gosto.
Tu anda de bike?
Não.
Ah, então você não gosta, pô.
Não, tem coisa que eu gosto e não posso fazer. Se
eu
for falar aqui, eu vou preso.
Coisa horrível.
Não. Horrível. Eu gosto de andar de bici.
A bici, assim que chama?
De bici.
Entendi.
Eu ando até sem uma mão, às vezes.
Uma só? Assim, as duas você consegue?
Não, as duas eu
também não consigo, não.
Eu também consigo. Mas eu gosto, não tenho muito hábito, mas eu gosto.
Pode crer, eu comprei uma bikezinha há pouco tempo.
E aí, ela é xarope? Várias marchas?
É, mas normal, assim, uma calóizinha. Maneira, bem.
Banquinho confortável?
Sim, eu comprei aquela almofadinha e aí meu cozinho não dói. É
e
bom.
E aí tem buzina?
Então, cara. Então, tem o buzininho, só que tinha um retrovisorzinho. Aí eu postei no story e o cara falou, pô, mano, retrovisor é coisa de tio. O cabaloco mandou. Aí eu só tirei, assim.
Ah, não, é legal.
Não, mas é que realmente era muito escuro. Só tinha de um lado e era bem alto, assim.
Ah, é
aí
legal.
Tu soltou. Eu nem usava, que
sabe
não dá pra
ver nada.
Sabe
que eu acho legal a bicicleta? Ah. E eu teria uma cesta. Eu acho foda a cestinha.
Cestinha?
É
útil, velho. É útil porque eu vou muito comprar os bagulho na padaria e eu não coisa. Eu boto no guidão mesmo, assim.
É, é baixo astral. Acho legal levar a cestinha, pá.
É, eu acho que cestinha é uma boa, assim,
pá. Tem umas bicicletinhas mais vintage. São bem bonitinhas, tem as cestinhas. Sim. Geralmente, as que eu gosto são as femininas. O que não é um grande problema, só que...
Não,
se eu não me engano, elas são um pouquinho menores.
Ah, sim. Não, mas aí tem aquelas bicicletas de galera que faz manobra, que eu acho mais maneira de todas. Mais baixa, né? Que é bike pop punk, né? Aquela bikezinha de Good Charlotte, tá ligado?
Sim.
Bikezinha Good Charlotte. Então, essa aí que eu acho mais maneira. Eu gostaria, real. É porque quando eu tentei andar de skate na minha vida e falhei miseravelmente, a gente era obrigado no estatuto do skate a odiar a bicicleta, né?
Ah, isso é.
Mas a gente. Eu era adolescente, entendeu? Então eu era idiota. E aí eu não abracei a bicicleta. Mas aí com o tempo eu fui falando, pô, uma bicicleta é maneiro, tá ligado? Eu acho mó legal. E hoje me arrependo de não ter sido um campeão olímpico.
Um biker.
Né? É, um biker olímpico que eu seria. Mas tudo bem, cara. Importante.
Quem perdeu foi o esporte. Né?
Quem perdeu foi o esporte. Bem. Agora que já contamos um pouco sobre a minha hipotética trajetória olímpica na bicicleta, eu quero falar pra você a história de um rapaz que teve uma trajetória não hipotética, mas factual, e que, modéstia à parte, o nosso queridão aqui brasileiro revolucionou muito e surpreendeu muita gente pelo mundo. Estou falando de Rubens Pinheiro. Rubens Pinheiro, Alexandre, é o brother que saiu de Salvador de bike e foi pra Nova York. É um belo de um rolê. E vou te falar uma coisa. É. Rubens, como uma lenda, ele foi escrevendo as coisas que aconteciam no livrinho dele. E o livrinho é uma obra de arte, assim. As histórias que eu vou contar pra você aqui por alto são nem 5% das histórias que estão naquele livro. E é incrível, o livro é muito raro, não consigo achar. Mas tem, assim, umas fotos. Algumas, eu acho que eu vi um que alguém não tá vendendo, mas eu vi um preço. Que é tipo um zine, tá ligado? Uhum. Pequenininho, de 60 e poucas páginas. Mas eu vi um cara vendendo a R$150, assim. Uhum. Que era... É porque não vende mais, entendeu? Uhum. Ele que imprimia, velhinho, tá ligado? E de porta em porta. Olha aqui a minha história aqui, ó.
Ah, então faz tempo que ele fez isso?
Foi na década de 20.
Ah, então é mais louco ainda.
Muito mais. Cara, essa história de hoje...
Eu achei que tinha sido agora.
Não, essa história, ela é, de fato, impressionante, assim. Ó, o nosso queridão Rubens Pinheiro era um brother que... Ele era meio aquelas crianças atentadas, tá ligado? Aquelas crianças que faziam estripulias, que faziam bagunça, que gostava de meter o lock mesmo. E isso mostrava que era uma criança com muita energia,
uhum,
né? Ele, desde muito pequeno, ele falava que ele apanhava muito da mãe e do pai porque ele metia o louco. Ele falava, era bagunceiro mesmo, eu fugia de casa e aí eu voltava depois. E falava isso sempre. E uma coisa que é interessante é que quando ele chegou aos 16 anos... Ele já tá um pouco mais velho, né? 16 anos e tal. Ele foi andando de Salvador ao Rio de Janeiro. É sério. Ele foi andando até o Rio de Janeiro, chegou no Rio. E aí, cara, que é o momento mais maneiro da história dele? Porque no caminho, quando ele estava no Espírito Santo, terra capixaba, que me adora. Povo capixaba, adora o Vitor Soares. Mas é sério, quando ele tava lá, ele falou... Ele tá tudo no livrinho dele, né? Ele falou o seguinte, que ele encontrou com um brother, um pernambucano de bicicleta, chamado Maurício Monteiro. E aí ele falou que ele tava fazendo a viagem do Recife até Buenos Aires. E aí...
É ousado.
Não, sensacional, assim, absurdo. E aí o Maurício Monteiro conheceu, trocou ideia com ele. Pô, você tá andando até muito, né? Tô muito doido. Enfim, é isso aí. E aí ele falou assim, pô, mano, vamos comigo lá pra Buenos Aires, tal, de bicicleta. Ele, ah, não, eu tô com outra missão aqui, né? 16 anos, tá ligado? O moleque andando até o Rio de Janeiro. E aí o Maurício falou, ah, baiano... Vocês são muito medrosos. Vocês não são igual nós, pernambucano, não. Valeu, foi embora. Meu irmão, o nosso querido Rubens se sentiu maciçamente ofendido. Ele falou, eu não acredito que o pernambucano tá zoando nós, baianos, tá ligado? Uhum. Ele ficou bolado, terminou. Terminou, foi, chegou no Rio de Janeiro, pã, tirou umas fotos, viu as paradas, pã, e voltou, né, andando, subiu. Chegou lá, ele tava, foi dormir, preocupado, tipo, caraca, mano... Será que eu sou medroso? Será que eu tenho medo e tal? E ele ficou com isso na cabeça. E aí ele decidiu, não quer saber. Vou meter mais louco ainda. Só de raiva. Eu adoro isso, cara. Adoro personagens que são...
O só de raiva.
Eu adoro isso, cara. As histórias onde a raiva movimenta o protagonista são as melhores pra mim, tá ligado? Não, eu vou. Aí você vai ver só Maurício. O pernambucano Maurício. Você vai ver só. E aí ele decidiu. Eu vou pra Nova York de bicicleta.
Imagina contar isso pros amigos.
Não, e aí que tá. Essa parte não é muito explicada. Como que foi, né, essa parte. Mas o que nós sabemos é que ele chegou e falou com a família, falou com os amigos, falou com a imprensa do lado do local, assim, de Salvador, falou de tudo. E aí todo mundo falou, pô, bora, é isso, boa sorte, vamos pilhar.
Vai lá, então.
O moleque tinha 17 anos de idade, cara. 17 anos de idade, pegou a bikezinha e foi pra Nova York. Eu adoro você falar essas coisas absurdas, assim. Bem, pra conseguir dinheiro... Pra fazer essa viagem aí muito curiosa, ele começou a pedir umas doações de comerciante, né? Pô, então, cara, eu tô fazendo uma viagem aí lá pra Nova York de bicicleta, tem que me dar uma moral aí. E ele conseguiu juntar 10 mil réis, tá ligado? Que é uma graninha. Ele conseguiu, juntou umas roupinhas dele, ele pegou uma arma, ele foi armado, que é bobo, né?
Acho que né? Dá pra entender.
Isso. E aí ele levou um livrinho em branco, especialmente feito pra viagem, assim, com a capinha feita, acho que é Diário de Viagem de Rubens, pra ele escrevendo, assim, coisa bonitinha, tem a foto desse livrinho, que a filha dele tem, né, a filha dele tá viva e conta a história do pai. E aí, o que acontece? Esse livrinho e tal, ele vai ser preenchido durante a viagem dele, e é esse livro que vai ser impresso depois, né? Que tá sendo vendido aí, e é super raro. Mas eu acho, cara, que alguém tem que botar pra vender esse livro, que as histórias são incríveis. E aí, na rádio não, desculpa, no Diário de Notícias, que não era rádio na época, né? No Diário de Notícias, lá de Salvador, ele fez a seguinte declaração no dia que ele foi sair, né? Estou disposto a tudo, inclusive a passar sede e fome, sofrer aborrecimento, tomar susto e Deus me livre de araraca. Ele meteu. Carregar a bicicleta nas costas, tudo. Quero conhecer Nova York sem ser fotografia. Ele é um cara muito maneiro, tá ligado? Ele parece um cara muito maneiro. Então, 15 de março de 1927... Rubens tinha 17 anos de idade, tá lá, saindo de Salvador, com roupinha de escoteiro.
Ah, ele mandou roupinha de escoteiro?
Mandou roupinha de escoteiro, e ele acordou cedo, deu tchau pra mãe.
Isso pra mim, até agora, é o mais corajoso.
O roupinha de escoteiro?
Mandar uma roupinha de escoteiro pra viajar.
Pois é, cara, pois é. Ele foi, botou roupinha, deu tchau pra mãe, deu tchau pra irmã, ele foi lá na porta do jornal.
Os escoteiros são unidos pra caralho também, isso, né? De repente se ajuda no mundo inteiro, tem isso,
ah,
né?
Ah,
se vê que é o escoteiro ali, tu ajuda.
Provavelmente, provavelmente tá algo relacionado a isso, sim. E aí, né, a cidade toda se reuniu pra partida dele, tá ligado? Todo mundo, vai lá, moleque, pô, 17 aninhos, assim, entendendo nada que tá acontecendo.
De passar um caminhão por cima.
Isso, isso, isso. A imprensa cobrindo. Um grupo de mais ou menos 100 ciclistas começou também junto com ele, tá ligado? A sair o começo da viagem, óbvio, ninguém vai seguir até Nova York. E o comecinho foi junto com ele, ele dando tchau, pam, pam, pam. E aí, né, cara, ele foi lá, passou pela cidadezinha chamada Santo Amaro da Purificação, uma cidade lá perto, e ele foi se despedir da Eutímia, é o nome da namorada dele, Eutímia. E aí ela falou assim, toma aqui uma foto pra se lembrar da gente e você publicar lá no jornal de Nova York, né? Isso é uma história boa. Ele, pô, beleza. Guardou, né? Fotinho da namoradinha.
Tem que ter.
Tem que ter. E aí ele saiu. Começou lá. Musiquinha de historinha emocionante do Zelda rolando assim. Ele lá. Tatatata. Começou. Logo no começo, na Bahia, ainda na Bahia, ele colide com uma outra bicicleta. E aí a bicicleta dele quebra. Logo no começo, tipo, dias assim, de viagem. E aí, logo depois, a bicicleta dele, que era uma Opel, uma bicicleta alemã, meio boa, assim. E ele teve que voltar pra Salvador de trem, junto com a bicicleta. E aí era Semana Santa. Aí ele ia ter que ficar com a minha família. Tá ligado? Olha que merda. E ele já ficou uma semana lá. E aí ele ia sair pra fazer umas paradas na cidade e todo mundo, ih, já voltou de Nova York. Ah, aí ele, para de me zoar.
Agora
aí ele
vai
ficou,
ter que ir, né?
Agora ele ficou revoltado, o pessoal ficava zoando, aí já voltou de Nova York, foi rápido Nova York. Aí ele ficou puto.
Era só descida até lá.
E aí ele ficou muito bolado, muito revoltado, e aí ele subiu depois da Semana Santa, e aí foi direto, e dessa vez ele vai chegar. Dessa vez ele vai chegar até Nova York. Bem... chegou, começou a ir diretamente lá pra nova, aliás, pra maior metrópole do mundo. E dessa vez, meu amigo, ele vai conseguir fazer uma coisa muito interessante, porque ele vai ver que o dinheiro dele não dá pra muito tempo, né? Uhum. E aí ele vai começar a parar em qualquer cidadezinha pra, no meio da praça, fazer umas manobras e pegar um dinheiro da galera, assim. Uhum. Ele não era bobo, não, cara. Parava ali com as bicicletas dele, assim, tum, tum, fazendo as manobrinhas, tá ligado? E aí a pessoa tava dando um dinheirinho pra ele. Opa, esse aqui é dinheiro pra ficar vivo. Uhum. Depois ele ia na imprensa local e contava a história dele pra conseguir juntar também o dinheiro. Ó, quem puder me ajudar e tal. E aí a imprensa já desenrolava uns patrocínios, uma coisa, e ele indo. Cara, é um moleque absurdo, cara. O cara tem uma cabeça muito, muito, muito pra frentex. No caminho dele, indo até Nova York, ele passou pela Bahia, no interior da Bahia, ele passou por um antigo acampamento da Coluna Prestes. Coluna Prestes, aquela... quando o Luiz Carlos Prestes tentou fazer um movimento comunista no Brasil pra tomar o poder, né? Mas ele encontrou acampamento. No Pará, ele passou pelo Rio Amazonas e ele narra, pô, incrível, eu não sabia que era tão grande. No alto do Rio Negro, ele passou um dia inteiro em cima de uma árvore porque tinha uma onça lá embaixo querendo comer ele.
Ah.
É, e aí ele falou, tive que passar o dia inteiro. E aí, cara, ele passou a fronteira do Brasil.
Mas tu passa o dia inteiro em cima da árvore, mas pra descer depois, achar que... ter certeza que a onça foi embora, né?
Total, né? Imagina.
Tu imagina que ela foi, mas...
você já viu uma onça?
Só em zoológico, assim, né? Não pessoalmente.
Também, só em zoológico. É, mas muito bonito, né?
E tem o... já viu os rugidos do leão?
Não, rugidão não, nunca vi.
É louco, cara.
Dá realmente medo?
É louco. É louco demais. É muito... Eu... ah, não, respeito. Tá.
Ah, entendi, porque eu rei, né? Pode crer.
Ah, ele dá um rugidão, velho.
Maneiro. Você ouviu?
Ouvi.
Maneiraço. Bem, ele passou pela fronteira do Brasil, chegou à Venezuela. Chegou na Venezuela, a primeira coisa que ele faz é enviar um telegrama pro ditador da Venezuela. Ele não é bobo, cara. Ele é um moleque muito, muito pra frente. Falando, e aí, pô, parabéns aí pro governo, tá ligado? Puxando o saco. Pô, que é o ditador chamado Juan Vicente Gomes. Que era o político mais poderoso lá. E aí ele gostou da história do moleque e deu 5 mil bolívares pra ele. Toma aqui, cara. Boa sorte aí na tua quest. Caraca, porra. E só anotando tudo. E os caras autografaram o caderneta dele lá, o livrinho de viagem dele. Foi, continuou subindo. Panamá. O moleque não para, o moleque é foda. Chegou e passou por uma ocupação dos Estados Unidos, né? Onde é o canal do Panamá, né? E aí ele fez amizade com os oficiais e os... Isso é muito engraçado. Fez amizade com os oficiais do canal do Panamá. E aí presentearam ele com uma volta de avião. Botaram ele no avião e... Ficou rodando lá. Eu imagino ele e a bicicleta, assim. E aí, rodando de avião. Passou mais um pouquinho, Nicarágua. Moleque é foda, moleque é foda. Esse tem história. Passou na Nicarágua, encontrou mais tropa americana. E chegou, pô, eu tava lá com o pessoal achou que era um guerrilheiro. Prenderam ele. Prenderam o Rubens porque pensou que era um guerrilheiro, cara. Prenderam ele e depois de um tempo conseguiram provar. Não, é o moleque da bike lá. Olha lá, tá ligado? Tem jornal falando. Libertaram depois, o moleque continuou saindo, subindo. Continuou subindo de bike, papapã. Cidade do México. O moleque já tá no México. Em 1929, em janeiro de 1929, já tá no ano que ele vai chegar lá nos Estados Unidos. Ele chegou lá, grande recepção. Aí tem montão, centenas de ciclistas já esperando ele. Porque o moleque virou uma lenda, assim. O cara tá subindo um maluco lá de Salvador, de bike pra cá. E aí, na hora, eles foram acompanhando até a embaixada do Brasil que tinha lá. Tá ligado? Lá no México, né? Chegou na embaixada, ficou hospedado, ficou uns dias lá, né? Relaxando, uma descansada. E aí o presidente Emílio Portes Gil, do México, deu um cheque de 5 mil pesos. Toma mais uma grana aí. E assinou lá o livrinho dele. Pô, parabéns aí, sei lá o quê. O presidente, moleque. Dois presidentes assinados. Viagem de avião, enfim. E aí ele foi, continuou subindo, pisou nos Estados Unidos, moleque. Pisou nos Estados Unidos. E aí ele já tava na época, que é importante lembrar, que é a década de 20 nos Estados Unidos, que é o que é o que vai criar o American Way of Life. Né? A época de ouro dos Estados Unidos, onde o jazz tá rolando solto, que é aqueles anos antes da crise de 29, né? Então nos Estados Unidos tava todo mundo com aquele clima bom, rádio, cinemas despontando, tá ligado? E é aquele clima de otimismo que vai acabar com a crise, né? Mas não, ele não vai pegar a crise, ele vai embora um pouquinho antes. E no dia... 1º de abril, olha aí, às 14 horas, ele pisa em Nova York. Depois de 2 anos pedalando, moleque que saiu com 17, chegou lá com 19.
Dois anos pedalando, é muita coisa,
é
cara.
É muita coisa, cara. E assim, moleque, onça, presidentes, tá ligado? Viagem de avião, preso, por se acusar de
guerreiro. Mas é um tempinho bom pra fazer viagem, eu acho. 2 anos.
Cara, eu, honestamente, eu tenho essa fé que um dia eu vou meter uma viagem de bike de um mês, assim. Eu tenho essa fé. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu quero acreditar que eu vou um dia, cara. Que eu super faria, assim, pelo Brasil, assim, pra caramba.
De bike, eu não sei se
eu faria. Eu iria de bike, cara. Eu iria de bike.
Eu não confio muito no, na estrada, assim, no...
Por quê?
Ah, ser atropelado e o caralho, eu tenho medo.
É. Algo a se pensar. Naquela época não tinha tanto carro, né? Realmente, realmente. Não, mas eu acho inacreditável. É só pensar direitinho no trajeto, né? Pra não pegar um pico ruim. Mas eu acho isso sensacional.
Tem um grande ramo de turismo.
Turismo. Ciclístico. É, da síndrome de Tourette, né? Uhum, que é o ramo do turismo. É.
Não, mas é o lance de turismo ciclístico?
Sim, sim, sim.
Tem, é uma parada, é um lance, né?
Isso, sim, sim.
E é muito louco, os caras levam umas mochilas que é do tamanho de um carro.
É, você vê que tipo assim, mano, né? É muito pesado isso, cara. É bizarro, porque geralmente é o coisa pra dormir, né?
É, que é foda, não pode levar só uma camiseta, né?
Acho que não, acho que você vai precisar de um pouquinho mais. Tem essa impressão aí, realmente não sei.
E um macacão.
É, bem, ele chegou lá, não tinha mais a foto da namorada, e ele falou, mas eu... Fiquei com outras pessoas no caminho também, tá ligado? Ele falou, eu conheci outros amores. Assim isso, que...
Fiz meus corres.
Fiz os meus corres. Ele falou, conheci outros amores, entendeu? É assim que ele deixou. Pra dar uma, né, uma amenizada aí. É, mas de qualquer forma, chegou lá. E aí já chegou no Nova York. Em geral, tipo assim, caraca, como é que tu veio de Salvador, moleque? Aí geral, tipo, meu Deus do céu, que coisa incrível. Já tava no Brooklyn. E aí fizeram um banquete lá no Brooklyn. O moleque veio de longe. E aí ele não tinha roupa direito, porque tá, né, todo esmilinguido, né? E aí o cônsul geral do Brasil lá no Nova York, né? Que é o Sebastião Sampaio. Sebastião Sampaio. Ele deu a roupinha. Usa essa roupa minha aqui. O cara botou a roupa lá do cara. Foi lá, comeram, comemoraram. Ele contou a história. O moleque de 19 anos, tá ligado? A parada muito, muito, muito maneira. Ele ficou uns meses lá nos Estados Unidos, porque, né?
Vamos descansar. Vamos,
eu acho que dá. O moleque merece o descanso aí. Ele ficou no sótão da casa número 13 da Union Street, lá no Brooklyn. Então, você aí, ouvinte, que está no Brooklyn, vai lá dar uma olhada nessa casa, porque eu, real, quero ir lá. Assim, real é uma parada que eu gostaria de ir pra ver qual é essa história do brother. Ele não tinha, né, enfim, não tinha o que fazer, então ele ficou lavando uns pratos, ficou fazendo o que dava lá pra conseguir sobreviver. Ficou um tempo, ficou uns meses, e em junho, quando o visto expirou, ele teve que voltar. E aí ele vai voltar pro Brasil, só que de navio. Ele vai, eu não aguento mais aqui. Pra mim já deu.
Botando fogo na bicicleta.
Isso, isso, justamente. Ele volta no navio Southern Cross. Ele volta e ele pensa assim, porra, geral vai, né? Fazer umas festas bravas quando eu chegar lá. Com certeza, o pessoal tá preparando uma festa muito maneira. Que, pô, é uma história, bro. Né? Ele já tinha 20 anos. É uma história incrível. Com certeza estão fazendo uma festa. E aí ele estava chegando, ele chegou no Rio. Pra contar a história, entendeu? Na capital, né? Que era a capital do Brasil nessa época. Ele chegou no Rio, ele chegando, ele viu tudo, um montão de coisa organizada, umas festividades, assim, uma recepção braba, e ele pensou, putz, é agora. Aí quando ele pisou, ninguém ligou pra ele. Era, na verdade, a Miss Brasil, Olga Bergamini de Sá, que tava no navio. Que todo mundo começou a pagar pau, e ele, pô, nem liga pra mim. Aí ele ficou tristão, mas ele era um cara assim... Vambora, vida que segue. Ele então falou, beleza, agora eu vou buscar reconhecimento, né? Porque eu acabei de fazer um puta feito, né? Eu sou um moleque novo, 20 anos apenas. Pô, fui de Salvador a Nova York.
Que eu acho que é o tipo de puta feito que ninguém se importa.
Então, o presidente da época do Brasil era o Washington Luiz, que era o brother que inclusive o Getúlio Vargas vai tirar no golpe, em 1930. Ele chegou e conseguiu marcar um encontro com o presidente do Brasil, no Palácio do Catete. Explicaram e tal. E aí o Washington Luiz perguntou, o Brasil mandou você fazer alguma coisa lá? Mandou essa, brother. E aí o moleque falou, não, cara. Não mandou. Realmente. E aí ele falou que o cara foi muito mal educado, não ajudou em nada. E aí ele falou, meu Deus.
My life has been a lie, tá ligado?
Caraca, minha vida foi mentira. E aí ele falou, tá bom, vou fazer o quê?
Que Brasil te mandou? Por que que tu foi fazer lá? O que que tu trouxe?
É, tem que ser feio lá, é, exatamente. E aí, né, cara, ele saiu, ele foi, passou em frente a uma loja de bicicleta, e ele falou, pô, de repente aqui eu consigo alguma coisa. E aí era uma loja de um francês chamado Louis Lassagne, ou Lassagne, e, que era a loja Mesbla. Contou a história, a loja. É, contou a história, e aí o brother falou assim, ah, mano, faz o seguinte, deixa a bicicleta aqui pra gente colocar. A bicicleta aqui, a bicicleta que ganhou o mérito, tá ligado? Ele ninguém ligou. E aí a gente dá uma moral pra você, né, de grana e tal. Ele, ah, tá bom, né? O que dá. E aí depois ele ficou, ele contou a história pra um jornalista lá do Rio também, do jornal Amanhã, o nome do jornal é Amanhã. E ele foi publicando as histórias dele em capítulos nesse jornal. Tem tudo em dá pra, pro ouvinte encontrar se ele quiser. E depois de um tempo... uns meses, ele ia voltar pra Salvador, né? acho que deu, tem essa impressão aí. Aí ele volta e realmente tem uma missa lá na igreja do Bonfim, na casa dele, todo mundo comemorando.
Um salgadinho.
Tem uma festinha, todo mundo lá.
Todo
mundo comemorando, tipo assim, ah, que legal. E aí ele começou, ele se empolga muito, claramente é a pessoa que se empolga, parece eu, assim. E ele começou lá, ele puxou a bike, começou a fazer as manobras pra galera, ele pedalou de costas.
Devia ser meio chato também.
Ah, mas...
Se o cara puxa a bike pra fazer as manobras...
Mas ele é o tipo de amigo, não sei se você concorda comigo, que você tem que ter um. Um, você tem que ter esse amigo. Que é um amigo que pilha, que faz as coisas. Dois é demais, assim, tá ligado?
É que eu imaginei que o cara que puxa as manobras é o cara que vai levar uma guitarra e um amplificador pra uma festa.
Não, aí... Ou o violão.
Um churrasco,
mesmo,
né? Não, é que violão é um nível, né? Violão é um nível, mas tem jeito. Já, nunca foi num churrasco e alguém levou uma guitarra.
Sim, um cubinho da Meteoro.
Tipo,
eu sei.
Cara... Prefiro dar um tiro na boca. Me dá um tiro na boca. Vai ser muito mais de boa.
É, cara, eu sei muito.
E aí, pra mim, o cara chega, vou mandar umas manobras de bike pra vocês aí.
É, isso daí. Ah, mas, pô, foi. Não, peraí. Uma coisa é, tipo assim, você tá num churrasco, o cara chega e mete essa. Agora, pô, se for um músico que tá fazendo comemorando o lançamento de um álbum, aí faz sentido, entendeu?
Pessoalmente, eu não vou gostar igual.
Tá bom, beleza. Mas, pô, ele é o cara da bike. Chegou lá, você que anda de bike, ando. Começou a fazer de bike. Olha quem é. E aí, tive pensando. E aí, ele foi fazendo as paradas dele. Ele foi fazendo as paradas dele e tal. E a galera até, assim, se tornou uma paradinha. Só que ele sempre sentiu, pô, mano, eu meio que fiz um bagulho foda, né? Ninguém me dá essa moral. Ele sempre teve esse sentimento, tá ligado? De, putz, não
me agradecer direito.
Reconhecimento... não chegou, assim, não, eu gostaria de ter um reconhecimento maior, assim.
Ah, mas eu acho que essa parada que tu falou que ele publicou com o jornalista, eu acho que isso que é o legal dessa história é isso, né?
Talvez, bem...
As histórias e a parada...
Sim, né? É maneiro,
é,
pô.
Que tu vai... Qual o outro reconhecimento que o cara
ia ter? Sei lá, mano, vai que o pai não olhou na cara direito, é uma grande coisa. O presidente chegou e meteu aquela. É legal, vai, seria legal. É um lance um pouco parecido com os nossos atletas, né, velho? Tipo, o Brasil, ele não reconhece. A gente teve aquele caso do Esquiva Falcão, que a KTO, inclusive, tá dando uma moral pra ele, que o Esquiva Falcão, pô, um cara medalhista olímpico, né? Você sabe essa história? E ele tava trampando de entregador, tá ligado? Há pouco tempo. Não que tem um problema ser entregador, mas, pô, claramente o maluco tem um puta talento pra uma parada e claramente esse talento não tá sendo aproveitado. E aí o maluco vai lá e não tem apoio nenhum.
A gente tem que fazer um episódio com ele um dia, porque eu não sei qual é que é dessa história.
Ah, é? Como assim?
Eu não sei se ele tava só fazendo um...
jobzinho.
Um jobzinho que era parar, acho que o restaurante é da família dele. Ah, eu não sei exatamente.
Sim. Pelo que eu vi, ele mesmo publicou no Instagram dele. E ele falou assim, ó, não tem que ter vergonha. Sabe, não, tem que fazer o corre mesmo, é isso. E aí rolou uns patrocínios, porque em geral, pô, mano, o cara é medalhista olímpico e o cara tá nessa.
Ele é um cara que tá benzaço, né?
Agora também.
No... Tipo assim, nos rankings mundiais, né? Porque eu tenho o lance de ser medalhista, o boxe olímpico é... Às vezes os caras que são bem-sucedidos no boxe olímpico não necessariamente são bem-sucedidos no boxe profissional, porque boxe profissional não é boxe olímpico, né?
É, outras regras e tal?
Eu acho que as regras são bem semelhantes, talvez no lance de round, de tempo, mas tu não pode lutar na Olimpíada se tu lutou profissional.
Por quê?
Porque Olimpíadas, os boxe olímpico é tipo, abre aspas, amador. Então nenhum. Aí o que acontece, por exemplo, sei lá, tem os lutadores que lutaram nas Olimpíadas, tipo Tyson, Muhammad Ali, sei lá, teve alguns lutadores que o Deontay Wilder, esses caras, mas aí eles lutam e aí depois vão profissional. Mas então às vezes o cara que é o que eu sei que escreveu o Falcão, depois ele tá no ranking já do profissional, né, do lançamento fora, e tava super bem. Mas é que tá, boxe tem, ao contrário de MMA, que tem UFC, boxe tem, sei lá, 30 ligas, né? Daí é uma confusão.
Pode crer.
Não dá pra entender nada.
Bem, de qualquer forma, eu acho maneiro que KTO tá ajudando. Fiquei muito feliz quando eu soube que a KTO abraçou o brother. E aí ele sempre usa o casaco da KTO, maneiro, né? Fiquei feliz, assim.
Beijo,
feliz,
KTO.
Beijo, KTO. Bem, Alexandre, voltando pra história do nosso queridão Rubens, ele então ficou meio tipo assim, putz, a galera não tá dando tanta essa moral, né? E aí, em 1934, um circo chegou em Salvador. Um circo que montou um globo da morte.
1934?
34.
Nessa hora, os bichos estavam apanhando muito, né?
Por quê?
Não, porque proibiram...
Ah, o circo, sim. Tava. Só que montou um globo da morte e falou, quem ousa montar numa moto?
Adoro o globo da morte.
E girar, ele quase morei. E aí ele falou, eu sou bom. E aí ele foi, começou a fazer a parada e ele foi embora com o circo. Sério, ele foi embora com o circo, fazer as manobras. E aí depois de 3 anos se machucou e voltou pra Salvador. A vida desse cara, você não tem noção. Não serve pra viver.
Globo da morte, cara.
Ele viveu um tempo trabalhando, né, no circo, uns 3 anos, e depois ele fez muita pirueta, se machucou e voltou pra casa. E do resto da vida dele, ele nunca teve, segundo ele mesmo, né, disse, ele não teve muito reconhecimento. Ele falou, putz, a galera não me deu a moral que eu acho que eu deveria ter, né, porque, cara, ele falou que a parada que ele fez é reconhecida muito, muito mais lá fora do que dentro do Brasil, que é uma reclamação meio comum, né, entre vários atletas e tal que nós temos, e pessoas, né, que fazem esses grandes feitos. De qualquer forma, né, pra quem não sabe, foi 11 países, 18 mil quilômetros, e entre 27...
mil quilômetros, cara.
Entre 27 até 29, na sua bicicleta Opel, a marca alemã, o Rubens Pinheiro percorreu tudo isso. Esta grande figura que em 1979, 50 anos depois do feito dele, né? Ele recebeu também uma festividade lá em Salvador. A galera fez um bolo de 50 metros.
Aí, se isso não é reconhecimento, bolo...
Velhinho já, sentadinho assim na cadeira de roda.
Um bolinho
de 50 metros de altura, porque representa 50 anos.
50 metros de altura, né? De descobrimento, né?
Não, pô.
Não vai ser um bolo de 50 metros de altura, Vitor.
Ah, é, né?
Que seria engraçadíssimo. Seria um bolo. O bolo cai e mata o velho.
Foi mal. Não, é porque...
tentando soprar e não consegue.
Não. É porque, tá, realmente, eu peguei essa parte que eu me baseei numa matéria da BBC e tá escrito altura. Só que pensando
eu não acho que não.
Quer dizer, sei lá também, né?
Não, sei lá. É que o bolo de 50 anos de altura...
Cara, eu juro.
É meio campo de futebol de bolo.
Eu sei, mas é, tá escrito aqui.
Puta bolo.
Cara, mas se for 50 mil de outubro, vai ser muito engraçado.
Vou torcer pra que seja essa informação.
Tá bom, mas eu juro que é essa que tava escrito lá no site da BBC. Bem, enfim, né? Ele escreveu naquele livrinho azul dele lá que ele escreveu por diário de viagem dele. Ele escreveu as histórias e lançou depois um livrinho, né? Lançou e publicou. Só que não publicou underground, assim. Ele só imprimiu na gráfica e foi vendendo de porta em porta. Um livro de 68 páginas. E ele, estava na época de cadeira de rodas, vendendo, contava a história. E nunca recebeu, né, o reconhecimento que ele achava. Tanto que ele se comparava ao Ícaro, da mitologia grega, que é o filho de um deus. Ele dizia que ele era um herói esquecido. Triste, né?
Você tem autoestima alta também, né?
Ah, mano, não, claramente ele tem. O cara meter essa, o cara tem que ter.
É,
né?
Filho de um deus.
Não, um herói, porque esquecido. É um herói esquecido. Pô, cara, eu sou tipo um herói esquecido, que ninguém liga muito. Entendeu? Ah, mano. Pô, nigga, o cara fez um feito, vai.
Fez.
Então, pô.
É que eu acho que o que eu tô sentindo é natural. O que eu tô sentindo, não tô dizendo que tá certo, mas é natural. Toda vez que tu ouve alguém falando que eu mereço mais reconhecimento.
Você fala, não merece mais.
É,
você dá uma diminuída, né?
Quem tá olhando sempre...
Calma lá, né, Leque?
É, sempre. Entendi. Eu acho que esse sentimento é coletivo.
Sim.
Não que ele não mereça.
Sim.
Mas o ato de falar...
Que merece.
Parece, não sei...
Perde humildade, né?
Eu não sei.
Não, é o sentimento de perder humildade. Só que assim, cara, eu acho que...
Talvez ele mereça.
É, eu acho que o feito continua sendo mesmo.
Eu acho que ele deveria... O feito... Eu acho que deveria ter uma forma melhor de contar essa história. Pro feito ser realmente enxergado na sua magnitude. Tipo, se tivesse um filme, ou um documentário, ou um bagulho com o The Rock, da bicicleta, The Rock que sai da Bahia.
É verdade, cara. Quem você... Antes de chegar nessa parte, eu quero falar com você. Hoje, né, hoje em dia, a gente tem a Olga Pinheiro, que é a filha dele, que foi nomeada em homenagem à Miss lá, Brasil, que ele botou.
Isso é legal.
Isso. É, homenagem à Olga Bernanini, aquela que geral deu moral pra ela. E ela, também bem velha, ela guarda o livrinho dele e com assinatura de presidente, autoridades e testemunhas da viagem do pai. Ela
legal.
Tem um livrinho bonitinho. Ele morreu aos 71 anos, em 1981, cara, já faz um tempinho. E o livro dele, Ride em Bicicleta, Herói Esquecido, o livro dele que ele lança, ele não dá pra achar, assim, é muito difícil de achar, inclusive, ouvinte, se você souber, me fala, que eu quero comprar. Realmente, cara, adoraria ter esse livro pra ler, porque eu tô curioso pra saber as histórias dele, que a gente sabe muito pouco. E pelo que eu vi, tipo assim, mó galera, as várias jornalistas pedem, assim, eu achei um blogspot underground de um cara tirando umas fotos e botou o valor, né? É isso que eu falei, tipo, acho que R$150. E aí tinha uns comentários de uns 4 jornalistas, tipo assim, onde é que vende, por favor, tá ligado? Eu fiz uma matéria sobre ele e tal, e eu também quero comprar. Bem... Alexandre, agora que nós sabemos a história sobre o Rubens Pinheiro, tenho certeza que os bikers, não sei se você tá ligado, mas biker, a cultura biker é gigante, real, assim.
Ah, de andar de bici?
É, não,
a existe... cultura bici, por favor.
Tá bom, cara. É, a galera gosta, tipo, existe uma galera da bike, uma galera muito grande, assim.
Ah, claro.
E é uma galera que é meio que viciada em bike, assim, aquela galera do bike é minha vida, assim. Tem muito amigo, inclusive,
aqui,
que você
aqui, marca. São Paulo.
É, aqui em São Paulo é
bizarríssimo. Aqui, eles passam do lado do estúdio, que eu acho que tem uma rota noturna que eles fazem alguns dias da semana, e aí passa, e aí é muito louco, e daí vai os caras da frente vão parando no cruzamento e vão parando os carros, e isso vai continuar. Só que o tamanho
Uma galera.
Cara, é muita gente, assim.
Mas, tipo, centenas?
Sim, sim. É incalculável. Falei, acabei de falar que é centenas, mas é incalculável.
Tá
bom. Bilhão de pessoas. Não,
eu acho muito maneiro. Eu acho que é um lance que, se pá, eu viro aqueles velho que anda de bike, assim. Se pá, eu viro...
Acho saudável,
eu
acho
também,
legal.
Também, acho bem legal. Mas vem cá, contamos a história dele. Uhum. Mas vamos supor que chega a Netflix.
Uhum.
Alexandre, você, grande cineasta, você vai fazer, você vai produzir esse filme, essa série ou filme, você que sabe, do Rubens Pinheiro. Inclusive, se rolar depois, eu sei que vocês estão me ouvindo, Netflix. Se rolar depois, eu vou ficar bolado. Quem você colocaria pra protagonizar?
Primeiro, eu colocaria a história ao contrário. Eu colocaria ele de Nova York pra Salvador. Não de Salvador pra Nova York. Por quê? Porque, pensa comigo, ele falou que ele não foi reconhecido porque ele veio de Salvador. Agora, se ele viesse de Nova York, ele ia ser reconhecido em Salvador. Faz sentido. Segunda coisa, ator.
Uhum.
Marius Teller, do Whiplash, que a gente tava falando outro dia.
Ah, maneiro.
Ele seria um bom cara.
Pô, seria muito bom, porque ele é maquiagenzinho, ele parece ter 17 anos, né?
Uhum.
Ele é bom, com certeza. Gostei da ator.
E o Dave Bautista pra ser o leão, o tigre que ataca.
Pode crer. Legal, gostei.
Quem que tu colocaria?
Eu acho que... Como é que é o nome daquele outro que você gosta bastante, que eu vi há pouco tempo?
Jonah Hill.
Não. É um que é o... Cara, tá ligado aquele filme que é... Ai, cara, aquele filme que o cara morre e vai mandando carta pra mina, né?
Morre, vai, mano.
É, que ele agenda umas cartas pra receber todo mês, eu acho, toda quinta, chega uma carta dele e ele já morreu.
Não sei se eu vi isso.
Cara, é uma história linda que o cara, tipo, o cara vai morrer, ele sabe que vai morrer,
uhum.
Entendeu? E ele é casado com ela, e aí ele escreve uma série de cartas que vão ser enviadas.
Já tô quase chorando.
Não, é linda a história, é linda. O filme é lindo demais. E aí esse cara, esse ator, cara, que é aquele ator que participou daquele filme que ele tem um cabelo muito curtinho, assim, o cara meio grande, assim, a cara meio...
Tá dificultando.
Tô dificultando muito, cara. É um cara que você sempre fala dele. Mas, não vou conseguir pegar ele. Então, eu pego um...
Diz outro filme que ele fez, cara.
Eu não tô lembrando do nome do ator, cara. Mas, enfim, depois eu vou lembrar.
Desgraçado, vou ficar com... Eu vou passar mal.
Eu vou pesquisar depois
aqui. Eu vou passar mal por causa disso, não vai ser tu.
Eu vou pesquisar depois, eu vou te falar com o nome certinho.
O cara tem um cabelo.
Não, é que tem um filme que ele tem um cabelinho, tipo assim, de vovó Mafalda, tá ligado? E é meio que nada a ver o cabelo dele. Mas, enfim. O lance... É que eu colocaria... Eu acho que esse ator que você falou, ele é bom. Eu acho que se fosse nos anos 90, a Cameron Diaz deveria ser a Miss, anos 2000. E Adam Sandler como ditador. Passei aquela cena aquela cena de humor, assim, tipo... Não, tá ligado? Aquela coisa bem Adam Sandler, assim, engraçado. Eu acho que Washington Luiz, cara, tinha que ser Wagner Moura. Tá ligado? Wagner Moura como Washington Luiz, assim... Quem mandou você fazer alguma coisa? O Brasil mandou você lá fazer alguma coisa?
E o cara que bate na bicicleta dele, que inspirou tudo, tinha que ser aquele Steve Buscemi.
Quem é isso?
Que é aquele cara do olho todo, do filme do Adam Sandler também. Que ele faz todo o filme junto com
a... Sim, daquela galera, né?
Ele fez Sopranos também.
Ele fez Sopranos?
Sim, eu acho que talvez tu esteja confundindo o ator.
Por quê?
Porque eu tenho um outro amigo do Adam Sandler...
Que tem um olhinho?
É. Que... Enfim...
Tá, a gente tá ruim de nome hoje, de tudo. Não tem problema. Mas eu acho que você faria isso. Você faria o cara vindo de Nova York pra Salvador e aqui teria o reconhecimento.
É.
Eu acho que eu faria...
Mais focado em Salvador do que em Nova York.
Eu faria um filme sobre um descendente dele fazendo... Atual, tá ligado? Um filme bem atual. E ele fazendo uma viagem mais surpreendente, assim.
Uhum.
Uma viagem maior, assim, tipo, de volta ao mundo, de bike, tá ligado? Pra contar a história do avô e tudo mais.
Ele chega nos Estados Unidos, aí ele vai pegar a direita pra pegar a Europa, daí ele entra num barco e vai numa bicicleta ergométrica pedalando no barco. Pra ele não parar de pedalar nunca.
Não, ele vai ficar girando dentro do barco, pô.
Chato pra caralho.
É, mas ele quer fazer aquilo, ele quer provar que o feito dele é incrível.
Vai pedalar o equivalente no barco.
Isso. Ele vai, ele dá a volta ao mundo e ele chega em Salvador.
Vai de pedalinho. Atravessa o oceano de pedalinho. Com a corda no barco, vai atrás pra ir perto.
Cara, eu acho que...
Será que alguém já tentou o feito de atravessar uma grande Não, certamente sim, né? Uma grande extensão de água com pedalinho.
Pode crer. Pedalinho acho que não. Porque é meio que perigoso, né? Talvez.
Mas é foda, é muito do caralho.
Experiência pedalinho. Ótima.
Eu gosto de pedalinho.
Conexão.
Tu não gosta de pedalinho?
Eu nunca andei de pedalinho.
Vitor Soares! Nós vamos resolver isso aí. Vamos andar de pedalinho, cara.
Vamos andar. Eu gosto de água. Eu gosto.
Dia que tu for pro sul comigo, que a gente for pra Gramado, daí tem o Lago Negro, as pessoas dizem casal de pedalinho, família.
Vamos de casal, eu
vou. Ah, foda-se.
Tá bom.
A gente anda de pedalinho lá. Tem o cisne, eu pego a cabeça do cisne. Eu fico assim, ó. As famílias não gostam.
Tá bom. Vamos fazer isso.
Ah, pedalinha é iradíssimo.
É, cara. É
muito lento.
É muito lento?
Claro.
Mas cansa pra caramba.
Ah, sim.
Ah, legal. Bom que a perna dá uma...
É, mas eu acho super divertido.
Ah, maneiro. Não, vamos fazer isso sim. É, eu gostei da possibilidade. Gostei mais do cara do Whiplash ser ele. Porque achei muita cara dele, assim, jovem, tá ligado? Eu achei muito legal.
Explica o cara do Whiplash agora, deu uns 30 e algum...
Não, mas maquiagem, né? Tem dinheiro, né? Netflix tem dinheiro.
Uhum.
É, tá bom? Ouvinte!
Não. Antes de tu trocar a pauta ou falar com o ouvinte, quero te fazer uma pergunta.
Sete.
Qual a rota que tu gostaria de fazer?
Tipo, eu... Mas...
Bike, de carro, de navio, sei lá. Tu falou de uma grande trip.
É, faria uma trip
zona. Passar por mais de um lugar. Quais lugares que tu gostaria de ir?
Cara, então, eu tenho muita curiosidade pra conhecer Brasilzão mesmo. Pra falar, pô, já rodei muito o Brasil, tá ligado? Uhum. Só pra falar, né? Foda-se, não precisa nem ficar muito tempo em cada lugar. Pra falar, pô, já rodei o Brasil todo. Gostaria muito de conhecer comunidade indígena, tá ligado? Pra caramba. Acho que ia ser um lance incrível, assim, pra mim. Porque é uma variedade, muito maneira de cultura, acho isso foda. E conheceria a América Central toda ali. Pegaria a Península do Yucatán, rodaria tudo ali, maia pra caralho, acho foda. Acho sensacional aquilo tudo ali. Não tenho tanto tesão nos Estados Unidos, México. Muito calor, né? México é quente. Mas eu tenho
cara
muita...
de Angra falando isso.
Angra não é tanto, quente não. Mas eu tenho muita curiosidade pra conhecer, isso aqui é real, pra conhecer o Oceano Índico, pegar Japão, pegar toda aquela parte asiática mesmo assim. China se passa, só que China é um pouco mais pra cá, né? Eu vejo ele pegar bem aquela parte com Polinésia e tal.
Não, a volta na China deve ser louco, é muito grande também, né, China?
Não dá, tá? Imagina.
Não dá.
Não, mas eu adoraria ir pro Japão, ir pra Polinésia, pegar aquelas ilhazinhas, tá ligado? É isso aí, cara, eu gostaria muito. Se pegar um navio, ó, isso é foda. Ir de bike até o outro lado da América, tá ligado? Pegava um navio e aí rodava aquela região do Oceano Índico toda. Aquilo ali ia ser inacreditável pra mim. Rolê máximo, assim, na minha vida, assim. Sensacional.
É, eu acho que o de bike é meio cansativo, né? Mas é isso aí.
Tá, mas dá pra fazer.
De carro já deve ser bizarro, né?
De carro deve ser muito cansativo.
Tipo, chegar a mandar aqui Brasil, Estados Unidos de carro, assim.
Não, deve ser ridículo. Deve ser ridículo de cansativo e tal. Tem uma banda, que esqueci o nome da banda, que gravou, que rodou a América toda, Estados Unidos, tava de Fusca. Foda, história incrível. Pô, esqueci o nome da banda. A banda punk. E. Não, mas eu acho sensacional. Eu acho que viajar, cara, é um lance que a gente não pode parar de fazer, tá ligado? É muito maneiro, é muito incrível. E você tem um lugar, uma viagem, algum caminho que você pensa, pô, tem que ir?
Ah, eu acho que essa que tu falou que tu não tem interesse de conhecer, tipo, os Estados Unidos, dar uns. Fazer um X, deve ser legal. E... Ah, eu tenho vontade da gente aí ir junto lá pra mandar uns restaurantes na Itália, pá, uns cafezinhos, estourar um Europão, mandar uns Paris, sei lá.
Uns vinhos bons, né? Uns
vinho pegar bom. Uma Copa, uma Olimpíadas no país rolar, do caralho.
Dá pra rolar muito. Vamos fazer, cara. Vamos fazer muito. Não, eu acho irado, assim. Mas um vinhozinho na Itália deve ser incrível, né?
Ah, uma arrogância. Eu não ia falar com ninguém mais. Eu ia ficar numa arrogância. O número de vezes que eu ia dizer no dia, não falo com pobre, quando as pessoas me ligassem. Não falo com pobre, não posso mais. Não. Falo com minha família, assim, não falo.
Seu pai te ligou, não
cara,
falo
meu pai, meu pai certamente ia ouvir isso. Eu ia mandar...
Não fala com o pobre.
Mandar, como é que é o... a mensagem de golpe pra ele de novo.
Ah, ele caiu no golpe, né, cara? Conta essa história aí,
coitado. Vou contar pros ouvintes, não sabe.
É, conta aí, seu pai caiu no golpe?
Meu pai caiu no golpe. Meu pai fez um pix de R$2.000.
Tadinho, cara. Tadinho. Mas como é que foi?
O cara mandou uma mensagem de um número novo, com a minha foto.
Mas a mesma foto?
Não. Uma foto que o cara achou, sei lá, o WhatsApp da vida. Instagram, sei lá. E aí ele falou, troquei de número aqui e mandou uns emoji. Aí meu pai achou que eu tava brincando.
Sendo irônico, né?
Sendo irônico. Uhum. Tipo, porque, olá, papai, sei lá, um bagulho meio trouxa, assim.
Porque é foda que você também, você faz essas coisas, né?
Eu mandaria um negócio, tipo, muita saudade do senhor. Eu mandaria ironicamente. E espero que o senhor esteja iluminado, Jesus, amém. Eu mandaria. Sim. E aí ele olhou e tava fazendo outras coisas. E o cara mandou assim, níquel. Tô com... Preciso fazer uma parada de grana aqui e preciso... O Pix tem um limite de 2 pila e tu deve fazer... Mas não precisa ser hoje, pode ser amanhã. E aí meu pai tava, tipo, no computador, provavelmente jogando xadrez e não tava prestando atenção. E aí ele só mandou 2 pila.
Tadinho.
Cara. E aí ele se ligou, te falei, né? Ele se ligou quando o cara agradeceu que não era eu.
Agradeceu não ironicamente, né?
É, o cara, não, obrigado, senhor, não sei o quê. Daí o meu pai, cara...
Peraí, obrigado? Meu Deus, não era o Nick.
E aí eu descobri duas coisas. Primeiro eu descobri que eu consigo tirar a grana mais fácil do meu pai com Pix. Que só pedir 2 pila ali...
Né?
Parece que foi... Isso é o principal, cara. Mas agora eu fico mandando mensagem todo dia pra ele.
É.
Faz um pix, faz um pix aí, senhor. Ah, pior que é muito
tadinho,
triste, cara.
Tadinho, cara. Usou seu
pai,
não.
Dois pila é ruim.
É muito dinheiro, cara. Faz isso não, cara. Faz isso.
Ô, senhor, tem um pix aí pra mim.
Tadinho,
que eu tô
com... cara. Tadinho, seu pai. Ele deve estar se sentindo mal pra caramba. Perdeu R$2.000.
Ele tava já achando graça, assim. Ele tava, puta, que merda, 2 mil.
Sim, sim.
Mas...
Tem que fazer, né?
É, tipo...
E ele conseguiu correr atrás, não?
Cara, então, ele pegou mais uns dados. Porque daí o cara pediu... Ah, tu consegue fazer mais 9?
Cara. Sim, né?
Tentar... Mas, tu consegue fazer mais 9. E aí meu pai, acho que pegou mais uns dados e tal do cara, mas... É, dado de roubar também de outra pessoa, né? Certamente. Então não vai... Acho que ele foi na delegacia. Falei pra ele na delegacia com os dados e tal. Mas não tem muito o que fazer.
Tá doido, cara. Pelo menos não foi aqueles que botam a pessoa gritando no fundo, fala que é você, que esse daí é o que dá mais pena, né?
Não,
véio?
Meu pai sempre falou que jamais pagaria resgate pra mim.
Por quê?
Ele falou pra nunca pagar resgate pra ele. Porque ele é muito contra. Ele falou, deixa eu morrer e eu deixo morrer e foda-se.
Que
meu pai
isso,
já, mano, não sei, bagulho pessoal dele, não, falou que não pagaria de jeito nenhum resgate pra ninguém e que não é pra pagar pra ele. Sei lá, é pessoal dele.
Caralho, mano, teu pai é meio estranho também.
Não, né? Ele odeia muito sequestrador, acho que esse é o
tá,
lance.
Cara, mas não você, eu acho, né? Sei lá, não sei lá. Tá bom, porque sou eu pra mexer com o dinheiro do teu pai, né, cara? Então, tá bom.
Resgate não paga, Pix agora...
É, aparentemente, tá bom, né? Que doideira, cara. É. Mas o Alexandre, eu acho que eu gostei muito das suas ideias
Itália.
Pro nosso filme, do Rubens Pinheiro, mas eu queria saber se o ouvinte concorda, gostaria de saber muito a sinopse, gostaria de saber se o ouvinte consegue ter umas ideias boas para esse filme do Rubens Pinheiro, que vou te falar uma coisa, você pode não concordar, mas é um herói esquecido, um grande feito há muito tempo atrás, um homem que para os bikers, ele fez uma parada iradíssima. E eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho mais sobre ele, né? Falar um pouquinho e assim festejar a vida, né, Nico? A vida dessa lenda que é Rubens Pinheiro.
Eu acho que é um feito muito legal.
Muito legal.
Herói é uma palavra muito forte.
Mas enfim, ouvinte, deixa nos comentários, por favor, se inscreva
herói
no canal.
Herói é quem sustenta uma família.
Tá bom, Alexandre.
Tá bom, não vou falar então.
Não.
Não posso ser mais.
Não.
Um brasileiro. É crime ser um brasileiro.
Ah, então é isso. Essa é a história do baiano que pedalou de Salvador a Nova York.
Tchau, tchau.
Valeu.